A massa de ar seco passa a tomar conta aqui da região, aí voltamos a ter um tempo mais firme. E o que chama atenção é a temperatura, que fica mais baixa pela manhã, 12 a 14 graus, friozinho pela manhã por aqui. Mas às tardes as temperaturas já são mais agradáveis, vão variar entre 25 e 26 graus. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Previsão do tempo.
Está aí, então, a previsão do tempo com a Kátia Valente aqui na programação da tua Rádio Cacique. Agora são 7 horas 31 minutos, 7h31. Nós estamos apresentando Conectado, você ligado na informação. E um dos assuntos que nós pautamos para esta manhã e já está aqui é relacionado à área da agricultura, de alguns cultivares, e esse horário ele é bem apropriado para isso, porque tem muita gente ligada à nossa programação, ainda mais hoje que amanheceu chovendo, aí daqui a pouco o pessoal sai um pouco mais tarde para fazer a sua lida. Então nós vamos falar sobre alguns assuntos, e o principal assunto que nós pautamos para hoje é o seguinte: a Emater aqui de Lagoa Vermelha vai promover, em parceria com outras instituições, na sexta-feira, dia 24, um dia de campo sobre videiras. Este dia de campo vai ser realizado na comunidade rural de Pisamilho, na propriedade do Paulo e da Silvana Endres. Quem conhece o Paulo e a Silvana sabe que a propriedade deles é digna de realização de um dia de campo, porque o lugar é caprichado, como se diz. E o Josmar Veloso, que é o coordenador da Emater, está conosco nessa manhã para falar um pouquinho sobre essa atividade, Josmar. Prazer recebê-lo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. É um prazer, é nosso, né? Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Então, estamos aí para fazer esse convite, né, a todos os produtores que têm interesse na área, né, alguns que ainda não têm a cultura implantada, que têm interesse sobre videiras, sobre produção de vinhos artesanais. Então, a gente está montando esse dia de campo, né, especificamente para qualificar, né, os nossos produtores, mas também para incentivar novos produtores, né? Então, a gente tem a Mostra Municipal de Vinhos, que a gente quer manter ela como um evento anual, né? Então, esse ano a gente já tem ela programada para o dia 20 de junho. E a gente, a partir disso, a gente quer qualificar cada vez mais os nossos vitivinicultores, né? Então, além dos tratos culturais da videira, que vai ser tratado nesse dia, a gente vai trabalhar também na questão de qualificação e produção de vinhos artesanais. E também na ornamentação de propriedades. Como o Rudimar mesmo colocou, é uma propriedade, né, muito bonita, muito caprichado, né, todo o entorno dela, e isso a gente quer levar para outras também, né? A gente, quando pensa no município como um roteiro turístico, né, que nós estamos, né, construindo ele aos poucos, acredito que essas atividades elas vêm a contemplar nesse sentido também, né? Então a gente tem que fazer com que o consumidor conheça o produto, né, prove o vinho, prove essa uva e tenha esse interesse em visitar as propriedades. E à medida que a gente conseguir, né, qualificar esse trabalho como um todo, a gente vai fazer com que esse consumidor vá até a propriedade, né, adquirir, além do vinho, outros produtos nessa propriedade e conhecer o interior do nosso município, que tem belezas naturais aí muito interessantes.
Com certeza. Josmar, que horário vai começar esse dia de campo do dia 24?
Ele inicia a partir das 14h, né, então na propriedade teremos 3 estações, né, uma com o colega engenheiro agrônomo Wilson Nadim, que vai tratar sobre manejo de videiras, então desde princípios de poda, condução da videira, né, nós temos ali a oportunidade de conhecer, né, uma área coberta, né, então é a primeira propriedade que a gente está implantando, né, já temos outros projetos em outras propriedades em andamento, mas essa já é uma propriedade que a gente pode passar, né, algumas dicas, algumas informações para o produtor, né, de como manejar essa cultura. Para se ter uma ideia já de antemão, a gente reduziu em menos da metade, né, o uso de defensivos para a cultura da videira. Então já é um grande avanço, né, em virtude do investimento que o produtor fez, mas isso pode beneficiar o consumidor também, né, não só o produtor, né, na redução do uso de agrotóxicos, mas o consumidor final, que é o que a gente busca, né, aliar, né, produtor e consumidor, e além disso consegue-se uma produção muito maior por unidade de área. Então é nesse sentido que a gente quer trabalhar, né? Mostrar aspectos sanitários dessa cultura, né? Do que ela interfere a cobertura em relação à área descoberta e levar esse conhecimento até aos produtores, a pessoas, né, técnicos, agrônomos ligados à área que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre essa cultura. Na propriedade é uma variedade vinífera, né? Então a Cabernet Sauvignon, mas a gente pode trabalhar com uvas híbridas, americanas, né, francesas,
de qualquer, vale para qualquer espécie.
Para qualquer espécie, para qualquer cultivar. E aí teremos, né, uma segunda etapa com a parte de ornamentação de propriedades, onde a colega de bem-estar social, a Denise, vai falar um pouco, né, de como ornamentar a propriedade, o que colocar, né, como atrativo para que o cliente venha até a propriedade, esse consumidor, além de conhecê-la, né, que possa adquirir produtos. A gente sabe que hoje muitas pequenas propriedades, elas avançam às vezes na produção, mas não conseguem a venda do produto, acaba, né, ficando lá. Algumas têm essa, digamos, essa diversidade e conseguem trazer até o consumidor, né? O pessoal que participa das feiras, né? Nós até essa semana discutimos sobre a casa do produtor, que é uma grande oportunidade que temos aí, e essas culturas, elas vêm, né, a nos auxiliar nessa diversificação de produtos para oferecer na feira também, né? Então, o consumidor pode conhecer o produto aqui na cidade e ir até a propriedade, visitar, né, fazer uma visita e lá adquirir, além desse produto, outros também, né?
Depois que foi criado, Josmar, aqui em Lagoa Vermelha, que Lagoa Vermelha começou a participar da mostra de vinhos, a gente pode ter uma noção de quanta gente produz uva aqui no nosso município. Muitos nem fazem o vinho. É grande o número de propriedades que trabalham com isso, ou seja, para consumo, ou para comercialização, ou para fabricação de vinho, o cultivo de parreiras, de videiras aqui na nossa cidade, Josmar?
Olha, de produtores, assim, se a gente for somar a nível de propriedade, né, alguns que têm só um pedacinho para o consumo e que produzem o vinho só para o consumo próprio, eu acredito que passam de 200 propriedades que têm, né, um pedacinho de parreira. E em área a gente tem aí em torno de 30, 35 hectares, com as áreas novas, né, implantadas no ano anterior agora, em produção. Então alguns produtores já estão, digamos assim, a nível de mercado, né, já vendem boa parte da sua produção, outros estão iniciando, né, e aí fazem esse vinho para o consumo, e a gente quer resgatar um pouco dessa cultura italiana, né, onde o pessoal tem esse costume, né, de ter todo o trabalho, todo o cuidado, né, de conduzir a videira e, no final, então, a produção desse vinho artesanal, que hoje, assim como as cervejas, né, ele está tendo uma parcela muito boa de mercado. Então, as pessoas que provam esse produto, elas sempre nos procuram depois da amostra, né, de quem que era aquele vinho, e aí a gente vai informando, e por isso esse dia de campo. Então, para a gente qualificar esse processo e também melhorar, né, o entorno dessas propriedades, porque com certeza, né, esse consumidor, ele vai querer ir até lá conhecer como é produzida essa uva, né, principalmente nesse momento. Você chegar e sentir o cheiro da uva, né, no parreiral
é diferente, né?
Então vale a pena a gente investir nesse sentido e com certeza a gente consegue, né, com programas municipais aí, ampliar essa área de videiras, né? O ano anterior já foram implantadas mais 4 hectares e a gente pretende, né, à medida do possível, que tiver algum recurso a nível estadual, a gente canalizar ele para esse tipo de cultivo.
A nossa região, qualquer espécie, qualquer variedade se adapta ou tem algumas que são mais recomendadas, Josmar? Como técnico da Imater, qual é a tua orientação?
De modo geral, né, todas as cultivares aí, as mais plantadas, digamos assim, nós temos aí entre as americanas a Bordeaux, né, a Niagara Branca e Niagara Rosa, que seriam uvas de mesa, né, que tem uma venda muito boa para consumo in natura e também algumas para produção de vinhos, né, como a Niagara Branca se utiliza bastante, a Bordeaux está tendo uma fatia de mercado muito boa, né, o vinho da uva Bordeaux, e também para produção de sucos. Temos as viníferas, né, então tem a Cabernet Sauvignon, a Chardonnay, né, então já tem áreas novas aí também com uvas finas, né, que seriam específicas para produção de vinho e espumante, né, já com implantação no município. E, de modo geral, né, a francesa também, né, o pessoal utiliza bastante, né, que é a Concorde. De modo geral, todas elas se adaptam muito bem, né? O que se dizia antes, que tem que ser em regiões de pedra, de serra, na verdade isso, digamos assim, não se comprova. Nós temos áreas, as mais produtivas são áreas em terreno plano, né? Solo bem corrigido, bem adubado, e estão produzindo aí acima de 20 a 25 toneladas por hectare. Isso, no preço de hoje, nos dá aí R$50 mil por hectare, né? Então, pensar em um hectare de videira é nós pensar numa renda acima de 10 hectares de soja, né? Então, se torna bastante interessante para uma pequena propriedade e, além disso, você consegue agregar ainda aí mais de 50%, vamos colocar aí por baixo, né? Depende do tipo de vinho, você consegue ainda agregar em cima quando você transforma essa uva em vinho artesanal e vende ela ao consumidor.
Josmar, para participar desse dia de campo, de sexta-feira, dia 24, lá na propriedade do Paulo e da Silvana Endres, qual é a orientação para quem quiser participar? Precisa fazer uma inscrição prévia junto à Imater? Tem um limite de público que pode participar? Que orientação você deixa?
Na verdade, todos os nossos eventos, eles são abertos, né? Então, a gente não exige que nos comunique, né? Mas, digamos, fica o convite a todos, né? É um evento aberto ao público em geral, né? Nós estamos programados para um certo número de pessoas, mas a gente quer convidar a todos. Muitas vezes a gente não consegue visitar todos os produtores, né? Ir até a casa, né? Então, a gente, através de vocês aqui, numa mídia de extrema importância, a gente consegue fazer esse convite, né? Contamos com a presença de todos que tenham interesse, né? Para nós é uma grande satisfação, quanto mais produtores tiverem, né? Pessoas que têm interesse ainda de implantar, a gente vai falar desde o início da implantação, né? Até a produção de vinho, de como qualificar esse processo desse vinho artesanal. Então, nós contamos com a presença, né? De quem tiver interesse, pode estar presente lá no dia 24, que vai ser muito bem recebido.
Nós estamos passando por um período de estiagem. Essa estiagem tem prejudicado, tem ajudado no que diz respeito à produção de uva? Qual é que é a situação a situação da estiagem em relação à produção das uvas,
Josmar? Olha, nesse ano, os produtores aí que têm o parreiral a nível comercial, a gente notou, teve uma baixa, mas foi pequena, né, em produtividade. Então, elas não afetaram tanto, né, essa redução de volume de chuvas, porque a videira ela tem um sistema radicular mais profundo, né, e ela conseguiu buscar umidade, por isso que a gente falou, né, até a questão do nosso solo, muitas vezes ele auxilia nesse sentido, né, um solo mais argiloso, e se você tem uma área nobre destinada a videiras, a raiz consegue descer, né, em maior profundidade e buscar, além de nutrientes, buscar umidade, buscar água. Né? Então, não teve uma redução tão grande em produtividade. Então, a gente considera, né, esse dia de campo ele é oportuno justamente nesse período, considera que é uma atividade que você pode ter na propriedade, numa pequena área, que vem auxiliar esse pequeno produtor na sua renda. Né? Então, pode ter uma redução na produção de grãos e a uva pode complementar então a renda dessa família. Então, no nosso município não foi tão afetado, né? Diferente de outras regiões do estado aí, onde o pessoal teve perdas bastante significativas.
Né? Procede a informação de que em razão à seca a uva fica mais doce, Josmar?
Procede, né? Então, ela tem uma influência, né? Principalmente chuvas agora nesse final de ciclo, né? Na maturação. Então, quanto maior a luminosidade, a incidência de luz, né? No grão, no cacho, ela aumenta o grau Brix, né? Que seria o grau de açúcar dessa uva, e assim a gente consegue fazer um vinho de melhor qualidade. Então, você tem uma redução um pouco no peso, né, nessa produtividade final, porém, você tem um vinho de melhor qualidade comparado a anos onde você tem mais chuvas nesse período. Né? Então, a gente consegue produzir aí um vinho de maior qualidade, sim. Isso, com certeza.
Muito bem. Josmar, obrigado pela tua presença. Nós estamos aí sempre à disposição para divulgar qualquer atividade aí de competência, de atribuição aí da nossa matéria.
Nós que agradecemos e ficamos, então, aí convidando a todos e agradecendo a presença, né, de quem estiver no dia 24 lá na Dona Silvana.
Muito bem. Então, dia 24 é sexta-feira, a partir das 14h, dia de campo. Serão abordados temas relacionados ao manejo e à produção de videiras, além do embelezamento da propriedade rural. Lá na comunidade de Pisamiro, na propriedade do Paulo e da Silvana Endes. Mandamos um abraço para eles, que são nossos ouvintes assíduos aí da nossa programação. Agora são 7h44, 22 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha. Nós vamos para o nosso intervalo. A Ana Lúcia Giacomini chegando com a produção rural já em seguidinha aqui na programação da tua rádio.
Produção Rural, oferecimento... Pensou Gel, pensou Agrolagoa, fone 33.